regular, agricultura biológica, qualificações e há mais 30 coisas destas. Senhor Primeiro-Ministro, isto não é um plano, isto é um catálogo. É um catálogo, isto não é uma visão, é um delírio dirigista por parte do Estado. E, portanto, terceira e última pergunta, que prioridades vão efetivamente ser escolhidas neste rol? E vai deixar algum espaço para a liberdade das pessoas ou vai deixar que seja o Estado omnipresente numa nação submissa a decidir isto tudo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. Como teve a gentileza de não me fazer nenhuma pergunta, eu aproveito a oportunidade de, pela primeira vez, conseguir concordar consigo em três palavras. Transparência, velocidade, critério e racionalidade. Afinal, foram quatro palavras. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Há mais 10 pedidos de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro. O Governo já informou que o Sr. Primeiro-Ministro responderá em conjunto. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, se nos perguntassem há 6 meses em que estado hoje estaria a nação, nenhum de nós, no seu perfeito juízo, poderia imaginar. Por isso que se nos pede hoje não é apenas um diagnóstico, esse temo-lo feito. O que se nos pede é quem queremos de frente, a situação extremamente difícil porque passam tantos portugueses e que sejamos claros quanto ao rumo a seguir para superar esta crise. Uma lição a tirar é a indispensabilidade dos serviços públicos fortes, capazes de dar resposta às necessidades sociais impetríveis. Mas quando olhamos para os serviços públicos, o que vemos é que faltam trabalhadores na saúde, na educação, na segurança social, nas forças de segurança, na justiça, e que os trabalhadores que aguentam o funcionamento dos serviços públicos estão, na sua maioria, à beira da idade da reforma. E não vemos, da parte do Governo, a intenção de recrutar para a administração pública os trabalhadores indispensáveis, nem para rejuvenescer os serviços, nem para garantir a mínima capacidade de resposta de serviços essenciais. Outra lição a tirar é que as privatizações realizadas nas últimas décadas foram um crime de lesa-pátria. Os casos da TAP, da ANA, do CTT, da PT, da EDP, dos bancos, de indústrias básicas, saquearam o património e os recursos nacionais e foram um festim para corruptos e especuladores. Hoje somos um país pauperado, a viver de um turismo baseado no trabalho precário, desindustrializado, dependente das importações de bens de consumo que poderíamos e deveríamos produzir. Depositar todas as esperanças na solidariedade de uma União Europeia que nada tem de solidário faz-nos recuar às profecias do Bandarra. Se não houver uma estratégia de desenvolvimento nacional soberano, bem podemos esperar ingloriamente que o desejado nos apareça numa manhã de voeiro, vindo agora de Bruxelas sob a forma de fundos que poderemos vir a ter de pagar caro. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo acaba de anunciar um programa de recuperação económica e social que contém medidas que em si mesmo não são contestáveis, mas a questão está em saber quem vão ser os beneficiados com essas medidas. Garantia nos dá, Sr. Primeiro-Ministro, de que o prometido aumento da riqueza seja acompanhado de uma justa repartição e não concorra para uma ainda maior desigualdade na repartição entre capital e trabalho. Garantias nos dá que as promessas de industrialização e modernização do tecido produtivo tenham como pressupostos o controle nacional e a substituição de importações e não sejam novos desenvolvimentos da subordinação ao capital estrangeiro. Garantias nos dá que o investimento anunciado não seja apenas mais um passo para drenar milhares de milhões de euros para novos grupos económicos nacionais e, sobretudo, estrangeiros. São estas as garantias que gostávamos de ter, Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Carlos Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro reconheceu, agora depois da pandemia, que a precariedade das relações de trabalho e da fragilidade dos rendimentos expuseram muitos dos nossos concidadãos a perigos da pandemia. E reconhece também que hoje é visível que a desregulação do mercado de trabalho é um problema da nossa sociedade. O seu consultor, António Costa e Silva, quando perguntado sobre como fazer para qualificar a nossa economia, não escreveu, mas disse-o na apresentação durante esta semana, que a resposta é simples: acabar com o trabalho precário, e isso levará as empresas à valorização do trabalho e à qualificação dos trabalhadores. E por isso, se aquilo que o Bloco de Esquerda tem dito tantas vezes e disse logo após as eleições legislativas, que era essencial defender o emprego, os rendimentos, e com isso se criava uma melhor economia e um melhor país, tivesse sido aplicado, se calhar os lamentos do Sr. Primeiro-Ministro, as ideias inovadoras de António Costa e Silva já não eram tão inovadoras e os lamentos não pareciam algumas lágrimas de crocodilo. Porque, na verdade, o que nós estamos a ver hoje poderia e deveria ter sido evitado. Mesmo durante a pandemia, enquanto outros governos percebiam que tinham que agir rapidamente para proteger o emprego, o governo, o PS, foi contra a proposta do Bloco de Esquerda de proibir os despedimentos do nosso país. E eu creio que agora a pergunta que fica depois desta introdução é se, quando o Sr. Primeiro-Ministro fala de reforço de estabilidade, nós podemos perguntar-lhe se está disponível para um reforço de estabilidade das famílias, para reconhecer que, de facto, é essencial mexer no mundo do trabalho, porque aí se protegem direitos dos mais jovens, rendimentos de todos, direitos que consideram uma economia depois capaz de fazer face ao futuro que nós temos pela frente. E se isso for verdade, qual das duas palavras suas é que é para levar a sério? Aquela que diz que é necessário mexer no mercado de trabalho porque lamenta o efeito desta pandemia, ou aquela que ainda há momentos disse que era impossível qualquer acordo nesse sentido? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim é a vez do Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, vou expor basicamente uma nota de desilusão e duas interrogações que gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro comentasse. A nota de desilusão é em relação à primeira intervenção do líder da oposição, que no primeiro debate da nação, depois desta crise extraordinária, surge da sua primeira intervenção neste Parlamento com um discurso, permita-me que use a expressão que todos compreendem, frugal. E frugal porque dá a ideia que com o PSD, isso parece mais ou menos óbvio, o país fica ancorado nas dúvidas, nas incertezas, nos entraves, sem qualquer ambição e sem qualquer coragem para absolutamente nada. E isso é absolutamente desolador nesta casa, no momento em que o país vive esta crise tão grave. As interrogações, Sr. Primeiro-Ministro, têm a ver com o seguinte: quando esta crise começou, todos os portugueses perceberam que era preciso arregaçar as mangas e ir à luta. E o Governo fez esse trabalho, arregaçou as mangas e foi à luta. E hoje já se percebeu que o país tem um programa de estabilização económica e social para combater a crise até ao fim do ano, já tem um orçamento suplementar aprovado, já tem um plano de recuperação em curso e já tem um mecanismo de financiamento. Ora, a pergunta e a interrogação que talvez todos fazem hoje, e parece-me absolutamente legítima, é: quem faria melhor? A pergunta que tem que ser respondida é: quem faria melhor? E desafio qualquer deputado para dar um passo e dizer quem era capaz de fazer melhor, que mecanismos teria melhor nesta circunstância, que políticas seriam melhor adaptadas num clima de grande incerteza e de grande tragédia económica e social. E finalmente a última interrogação tem a ver com algo que também já se falou aqui e que me parece muito relevante. Tem a ver com a forma como este Governo está a combater esta crise. Isto não é algo menor. Porque a pergunta que fica, e que também todos se estão a equacionar, é: o que seria Portugal hoje se as respostas do país tivessem sido aquelas da cartilha do PSD-CDS na anterior crise? Eu respondo já. Seria o diabo, Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, até trazia uma pergunta diferente para lhe fazer, mas face à ausência de resposta que não deu ao Dr. Rui Rio, eu insisto na mesma questão. Vai ou não vai haver rendas excessivas no hidrogênio? E permito-me fazer esta pergunta e colocar-lhe, fazer-lhe dois reparos e colocar-lhe mais uma questão. O primeiro reparo é que eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro tem a noção do que é que diz o programa do Governo sobre o hidrogénio. Diz esta promessa lacónica, avaliar outros combustíveis alternativos como o hidrogénio. Era isto que o Governo prometia em outubro do ano passado. Uns meses depois, em companhia de um holandês ou da Holanda, o Governo tem uma estratégia para o hidrogénio. E o que nós discordamos e que prometemos e que escrevemos no nosso programa eleitoral de 2019 é que nós entendemos que o hidrogénio é fundamental para a descarbonização e para a sustentabilidade, mas discordamos plenamente deste modelo centralizado. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que houve um leilão. Não houve leilão, Sr. Primeiro-Ministro. Houve um pedido de manifestações de interesse relativamente a investimentos no hidrogénio. É disso que se trata. E se o Sr. Primeiro-Ministro tivesse em conta essas manifestações, a fábrica, a central não ia para Sines, ia para Estarreja, porque o maior investimento anunciado e manifestado como interesse acontece em Estarreja. Nós discordamos não só desta estratégia centralizada em Sines, pelas razões tecnológicas, por todas as razões que já foram evocadas, mas também esta é a opinião de algumas associações, de algumas entidades que já o disseram ao Sr. Primeiro-Ministro. Mas, sobretudo, nós duvidamos e questionamos três coisas. É a ligeireza com que a estratégia está a ser implementada, é a imprudência que está associada e, finalmente, a falta de transparência, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro insiste na transparência. E a nossa questão é muito simples. Relativamente à construção desta central, para além das rendas excessivas, como é que vão ser escolhidos os parceiros estratégicos do Governo neste processo? São 2,7 mil milhões de euros que vão ser investidos e o Governo vai ou não vai realizar um concurso internacional para escolher esses parceiros? Ou vai dar a mão aos do costume, vai escolhê-los a dedo, como parece que já está a acontecer, sem transparência, sem sabermos exatamente qual é o modelo de negócio, sem sabermos quais são os custos e os impactos para a economia e para o país, e, portanto, a questão é esta, muito simples, Sr. Primeiro-Ministro, como é que o Governo vai escolher estes parceiros, com que critérios, vai realizar um concurso internacional e vai ou não vai haver rendas excessivas no hidrogénio? O Sr. Primeiro-Ministro tem a obrigação de explicar a esta Câmara e ao país, de uma vez por todas, se sim ou se não. Não pode é fugir, como faz sistematicamente, a estas perguntas que são da maior relevância e do maior interesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. Antes de tudo mais, Sr. Primeiro-Ministro, gostaríamos de o saudar por ter finalmente reconhecido que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária não tem sabido adaptar-se àquele que é hoje um valor também reconhecido ao nível das políticas públicas, a proteção animal. E rogamos-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, mais do que o questionar, que acompanhe o PAN naquela que tem sido a reclamação por uma Direção-Geral verdadeiramente focada naquela que é necessária a proteção animal. Posto isto, gostaríamos neste debate ainda de lhe colocar algumas questões, nomeadamente em matéria de justiça, habitação e combate à pobreza. É que, de facto, do plano de recuperação económica, apesar das respostas que são dadas para o país, parece-nos que são ainda insuficientes nestes domínios. E desde logo porque o país precisa de ter urgentemente uma estratégia nacional de combate à corrupção. Um fenómeno que todos os anos custa a Portugal 18 mil milhões de euros. Um fenómeno que a cada dia gera nos cidadãos uma descrença nas instituições do poder político e na justiça. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo pode assumir aqui o compromisso de trazer à Assembleia da República, ainda este ano, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção que está a ser trabalhada. Mas, para haver combate à corrupção, Sr. Primeiro-Ministro, é necessário que haja investimento, é necessário que hajam equipas e que não seja deixado para trás os meios que são fundamentais para que se possa combater este fenómeno. E que casos mediáticos, como a Operação Marquês ou o caso BES, que demoram décadas a ter um desfecho final, possam ser resolvidos a tempo e não a marcar a lentidão da justiça. Nesse sentido, Sr. Primeiro-Ministro, será que pelo menos no próximo orçamento vamos cumprir esta medida ou continuar a adiar a mesma? Já quanto à habitação, Sr. Primeiro-Ministro, os problemas que existiam foram, sem dúvida nenhuma, agravados pela crise provocada pelo coronavírus. Cenário que as políticas do PS e PSD, assentes nos vistos gold e no estatuto do residente não habitual, mas também na aposta num modelo de turismo insustentável e com lógicas de lucro a curto prazo, afastaram as pessoas da cidade e, em particular, os jovens. Nos últimos anos, em Portugal, foi um dos países onde o preço da habitação mais subiu e que as despesas em matéria de encargos familiares mais se refletiu nas famílias, em particular no arrendamento, e em 2020 só 24% dos jovens com menos de 30 anos consegue